vamos embora para Pazárgara. Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
Rádio USP, Biblioteca Sonora. Hoje na companhia de Augusto de Campos, autor do livro Música de Invenção, publicado pela editora Perspectiva.
Augusto, você considera Keats como um dos maiores criadores do século XX. Quais os aspectos desse autor que você destacaria?
Bom, o Keats é uma figura extraordinária do nosso tempo, e não apenas da música, porque justamente é como eu o denomino em um dos meus artigos sobre ele, há vários no meu livro, ele é o, digamos assim, um profeta interdisciplinar do nosso tempo. Ele não só fez música, mas ele fez também poesia do mais alto teor e do mais surpreendente teor. Também do ponto de vista até filosófico ou do ponto de vista conceitual em relação à nossa época, ele produziu uma série de livros a partir do primeiro chamado Silence, passando também por outros como A Year from Monday, de segunda a um ano, que foi traduzido pelo Rogério Duprat, com uma tradução revista por mim. Ele teve uma intervenção de grande repercussão dentro da própria discussão da música moderna, porque o Cage, já nos anos 40, entre os anos 40 e 50, ele já atravessava os limites impostos pela música, mesmo a música mais avançada, na medida em que ele já rompia com a diferença entre som e ruído. Esse é um aspecto importante da primeira fase do Cage. Não só ele foi dos primeiros a utilizar-se do ruído eletroacústico, o eletrônico, até em emissões radiofônicas de que ele participou nos anos 40, 50, mas também ele criou uma modalidade muito especial de música de percussão ao criar aquilo que se chamou de piano preparado, ou seja, um piano em cujas cordas ele colocou em determinados pontos pedaços de metal ou de madeira ou de outros materiais que alteravam a timbrística, não é? O colorido e até as propriedades do som, transformando o piano numa espécie de aparato percussivo, de múltiplas percussões e de múltiplos timbres. Então, levando aquilo que haviam antes Schoenberg e Webern conceituado como melodia de timbres para a percussão. Então, já sob esse aspecto, ele foi reconhecidamente um inovador na música que se preparava para atravessar a metade do século.
And with me take food.
Augusto, segundo você, Keats é um profeta multidisciplinar do nosso tempo. Você poderia destacar alguns aspectos da obra desse autor?
Por outro lado, ele foi dos mais intensos propugnadores da experiência do silêncio na música. Isto é algo que já havia ocorrido antes na música de Anton Webern, especialmente, mas que com o Cage chegou uma dramatização radical, especialmente na peça conhecida como Tacet, ou 4 minutos e 33 segundos, em que o pianista se aproxima do piano, porém não toca nada durante aqueles 4 minutos e tantos segundos, de modo que aquilo é uma espécie de um happening, onde o próprio som e ruídos circundantes acabam criando uma tensão de expectativas que tem um significado do ponto de vista de uma intervenção musical altamente instigante no sentido de refletir sobre o valor do silêncio e da música. É algo que para o Cage também está vinculado à experiência dele como alguém profundamente interessado na cultura oriental, especialmente no Zen budismo. Esses são alguns aspectos que eu estou mencionando da personalidade do Cage que o fizeram uma figura divisória, até de alta importância dentro da linguagem da música contemporânea. Além disso, outro tipo de intervenção relevante dele diz respeito à utilização do acaso na música, procedimentos de indeterminação, isto é, que possibilitavam que o músico estruturasse basicamente a sua peça, porém que essa peça pudesse ser alterada pelos intérpretes ou pelo contexto, de tal forma que ela tinha um desenvolvimento não previsto, não rigorosamente previsto. Isso foi uma novidade extraordinária dentro da experiência da linguagem da música contemporânea, que o Cage conduziu a uma extrema radicalidade. Então, esses são alguns dos aspectos que o fazem um artista muito importante. Além disso, como eu dizia antes, ele produziu muitos livros. Esses livros todos são, até como concepção de livro, são também muito inovadores do ponto de vista até mesmo material, tipográfico, não é isso? E fez experiências em todos os campos das artes, inclusive no campo da pintura também, no campo dos espetáculos intermídia e multimídia, de modo que o Cage é realmente um músico e um artista dos maiores do nosso tempo.
Na segunda parte do livro, você aborda, entre outros temas, a produção de Charles. Augusto, o que você destacaria no trabalho deste compositor?
Agora, na segunda parte do meu livro, já entram, além de Cage, outras figuras, que também de músicos cuja produção começou nos anos 50, mas que só vieram a ser revelados já em idade provecta, já depois de quando tinham 70 anos, nos anos 80 e nos anos 90. Foi um fenômeno extraordinário que me chamou muito a atenção, despertou muito a minha curiosidade e até a minha afetividade, porque, na verdade, como eu digo, são uma espécie de santos e mártires da música do nosso tempo, que produziram coisas absolutamente indispensáveis, extraordinárias, porém passaram praticamente a vida útil, desconhecidos, não é? E esse, então, foi o caso de Giacinto Scelsi, de quem você me perguntava, um músico italiano, na verdade um aristocrata romano, que não se preocupava nem um pouco com o sucesso, tanto que ele não dava praticamente entrevistas, são muito raras as entrevistas, e não permitia ser fotografado. É uma figura muito interessante também do ponto de vista biográfico. Ele nem mesmo assinava muitas das suas partituras, das suas músicas. Ele colocava não o nome dele, Giacinto Scelsi, mas um símbolo Zen, que é um círculo geométrico, tendo abaixo uma linha. Então poderia ser, vamos dizer assim, um ícone do sol ao nascer ou em ocaso. Então é uma figura realmente muito interessante. Agora, a música dele é uma música excepcional, porque ele ficou mais ou menos à margem da margem. Ele, embora tivesse passado por uma experiência dodecafônica nas primeiras experiências musicais dele, também tivesse alguma relação com o futurismo em música na Itália, especialmente a chamada música da máquina futurista, música de ruídos, ele, depois de algum certo tempo, dos anos 50, ele passou por uma crise espiritual, aproximou-se da filosofia oriental e passou a desenvolver uma espécie de estudo profundo sobre o som em si mesmo. Então ele passava a trabalhar não no sentido de construir, digamos assim, sequências melódicas ou harmônicas, mesmo fora do mundo tonal. Ele passou a se concentrar no som. Ele dizia que o som é esférico e é preciso ir ao coração do som. Na verdade, começou a trabalhar com os microtons, com as divisões mínimas do som e especialmente com os harmônicos superiores do som. Porque, como você sabe, todo som que se emite é um som complexo. Ele tem, além do primeiro tom que você ouve, ele tem outros tons que vão em sequência. E quando você se aproxima dos tons mais altos, das sequências mais altas, das divisórias desse som complexo, você atinge um mundo sonoro pouco habitual para nós, que é um mundo de dissonâncias, microdissonâncias, que no Oriente não é tão estranho, ou digamos assim, é mais familiar, porque os hindus, por exemplo, e outros músicos do Oriente trabalham com microtons. É uma experiência comum, uma experiência da tradição até mesmo. No nosso caso, não. Não está na tradição do Ocidente trabalhar com esse tipo de som. O Schelze, então, pôs-se a compor música nessa linha, mas com uma característica quase que obsessiva, porque ele realizou uma série de músicas, um grande número de músicas, de composições, em que ele partia de um som único, um som só, e esse som ia, então, sendo trabalhado, ia se afastando, através dessas micro-referências harmônicas, da emissão original em pequenas ondas sonoras, criando uma espécie de mantra musical, uma coisa realmente linda, emocionante até, e até dramática, embora isso possa parecer impossível, você trabalhar através de elementos aparentemente tão escassos, a partir de um som que você produzir uma composição como ele o fez, e muitas composições.
Augusto, como você pensou a primeira parte do livro?
Na parte inicial do meu livro, ponho em foco alguns dos inventores essenciais do nosso tempo. São eles Arnold Schoenberg, criador do decafonismo, Anton Webern, um dos seus discípulos, mas que assumiu uma importância histórica extraordinária a partir da segunda metade do século, onde ele foi projetado para a frente dos músicos do chamado Grupo de Viena, pelo radicalismo, pela extrema concisão, precisão e inovação da sua linguagem musical. Como eu digo no meu livro, ele poderia ser comparado, mutatis mutandis, mudando o que deve ser mudado, naturalmente, à intervenção de João Gilberto para a música popular moderna brasileira. Quer dizer, não há músico que se considere digno desse nome que não tenha em João Gilberto uma figura básica, não é? Qualquer que seja o desenvolvimento da linguagem pessoal que tenha tido, não é isso?
Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Situação semelhante tem o Webern em relação à música da segunda metade do século. Dificilmente você encontrará, acho que talvez seja impossível encontrar um músico que não tenha em Webern uma referência quase que sagrada de um compositor que desbravou o caminho e deu, de certa maneira, uma orientação, uma linha de partida. Então, o meu livro focaliza com muita intensidade a presença desses compositores Schoenberg, Webern, Edgar Varese, que também é um músico muito importante, que em 1931, depois de algumas primeiras composições extraordinárias, ele realiza o que seria a primeira composição para vários instrumentos inteiramente percussiva no Ocidente, que é chamada Ionization. Mas é uma música, uma composição extraordinariamente importante. Então focalizo esses autores basicamente. Eles não são os únicos, obviamente, como eu digo, há muitos outros autores importantes, como é o caso do Charles Ives, de que eu tratei anteriormente já no Balanço da Bossa e Outras Bossas, e músicos como Béla Bartók, que são, sem dúvida, figuras importantes, mas eu quis focalizar especialmente e também não sistematicamente, porque o meu livro não é uma história da música, é um livro de guerrilha artística, vamos dizer assim, não é? Então, eu focalizei esses inventores básicos.
Augusto, você poderia destacar algum aspecto da obra de Chelsea?
Ao estudar o Chelsea, também me atraiu uma curiosidade, é um paradoxo, uma coisa muito particular para nós brasileiros. É que essa peça, a peça básica das composições do Chelsea, ele a produziu em 59, chama-se Quattro Pezzi su una nota sola. Ou seja, quatro pedaços, quatro fragmentos, quatro peças sobre uma nota só. Foi o mesmo ano em que foi apresentado o samba de uma nota só do Tom Jobim, cantado maravilhosamente pelo João Gilberto. Embora sejam coisas muito diferentes, é uma coincidência, digamos, um acaso extremamente interessante e agradável, e às vezes eu até gosto de tocar as duas coisas. Eu ponho o João Gilberto cantando o samba de uma nota só, e quando ele fala exatamente a expressão de uma nota só, eu sigo com o Chelsea, pensando nessa harmoniosa coincidência de, no mesmo ano, duas experiências inovadoras, uma no campo da música popular, outra no campo da música erudita, terem coincidido no tempo, não é isso? Então o Chelsea é esse compositor que só foi revelado entre os anos 70 e 80. Ele nasceu em 1905, então ele já tinha perto de 70 anos quando as obras dele começaram a ser divulgadas, quando saíram os primeiros discos dele em Paris.
Vamos a uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.